Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Meu Corre de Criador. Eu sou o Fefito e comando esse programa incrível feito pela Meta e Splash Wall. O episódio de hoje vai ser babado, confusão e gritaria, hein? Tá duvidando? Então vem comigo.
A internet mudou o jeito que vemos publi, entretenimento e informação. Escolher o que e quando vamos ver algum conteúdo é o chip que a gente sempre quis. E para desvendar tudo que está nos bastidores dos conteúdos de milhões que vemos todos os dias, a Meta, junto com o Splash Wall, criou a série Meu Corre de Criador. Bora descobrir todos os segredos dessa galera?
O meu convidado da vez da aula nas redes sociais sobre tudo que a gente precisa saber sobre pessoas com deficiência. E ele faz isso com a maestria que só ele tem. Eu tô falando dele, Ivan Baron, que é de milhões. Bem-vindo!
Muito obrigado, amigo, pelo convite, pelo espaço. E espero bater um papo super necessário com vocês. Com você e com todos e todas que estão assistindo.
Eu que já tô prontíssimo pra esse papo. Já queria esse papo há muito tempo. Ivan, você é de Natal, uma cidade que eu vivi 10 anos. E aí, tava pesquisando aqui, você já é influenciador desde 2013. Você começou a produzir conteúdo em 2013. Como é que foi esse início? E é mais difícil produzir conteúdo fora do eixo Rio-São Paulo?
Então, eu tenho minhas redes sociais desde 2013, mas conteúdo mesmo comecei por volta de 2018, quando eu me identifiquei como uma pessoa com deficiência e senti a necessidade de fazer conteúdo sobre a temática, sabe? Na época, eu era estudante de pedagogia, então uni o útil ao agradável. Eu queria, de alguma forma, ensinar a galera. Tem muita gente desinformada e eu queria meio que fazer a diferença.
Mas uma coisa é você fazer esses vídeos para educar a sua bolha, né? As pessoas à sua volta. Sim. Tentar fazer alguma diferença na vida delas. Outra coisa é você entender que esses vídeos, além de fazer a diferença na vida dos outros, podem virar uma profissão. Em que momento se deu esse clique de que você era criador de conteúdo e ia viver disso?
A partir do momento que eu comecei a furar essa bolha. Porque para criar conteúdo para minha bolha é muito fácil, eu só recebi elogios. Às vezes nem tanto, porque também quem... os amigos muitas vezes no início não apoia. Mas quando eu comecei a furar essa bolha, comecei a atingir mais pessoas, eu recebi convites de vários tipos, como palestras, gente querendo tirar dúvidas sobre a temática que eu falava. Então eu falei, poxa, vou fazer disso a minha profissão, sabe, como criador de conteúdo. E tá dando super certo, porque cada dia, graças a Deus, cresce cada vez mais. E eu me sinto muito reconhecido, sabe? A gente já cria uma rotina semanal, mensal, quais conteúdos postar, o que não postar, porque também é necessário esse tipo de responsabilidade social.
Então você encara como um trabalho mesmo, já que você coloca uma rotina de produção de conteúdo.
Nossa, com certeza.
Sua família demorou pra entender que isso seria uma profissão? Que gravar vídeos pras redes sociais renderia um ofício?
Olha, no início eu acredito que eles nunca me desacreditaram, mas eu confesso que eles pensavam que era apenas um hobbyzinho. Sabe que
Seu pulguinho atrás da orelha.
Exato, que eu tava ali perdendo tempo, mas quando eles começaram a ver que esse conteúdo tava dando resultado, principalmente financeiro, sim, eles super me incentivaram a não parar mais, sabe?
O que você comprou com seu primeiro cachê?
Uma ring light. Foi.
Então você investiu no seu trabalho.
Sim, era preciso. Eu queria cada vez mais me profissionalizar. Não adiantava só gravar de qualquer jeito. É também responsabilidade com o público que está consumindo meu trabalho.
Eu vi alguns vídeos seus na minha timeline, que eu já te sigo, que me ensinaram bastante. Por exemplo, tem uma expressão que, como nordestino, eu sempre usei. Então, eu queria colocar essa expressão aqui para que quem, fora do eixo Rio-São Paulo, a usa... entenda que não pode mais ser usada. Porque pra gente era algo muito comum. Então vou colocar essa expressão aqui, tá?
Tá, joga aí.
Por que a gente não pode usar a palavra lesado?
Lesado. Nossa, essa eu escuto bastante.
Quando... porque é uma coisa muito da nossa região,
exato,
né?
Exato. Além de lesado, vem o aleijado. Que são palavras que dá um sentido pejorativo a pessoas com deficiência física, né? O lesado, quando uma pessoa não tem um raciocínio lógico rápido, por exemplo, logo é chamada de lesada. Como se fosse um sentido negativo, sabe? Violento. De estereotipar mesmo as pessoas que não têm esse raciocínio típico.
Uhum.
Entende? E o aleijado, que é o que eu mais escutei durante minha infância, por ter uma deficiência física, né? Por ser pessoa com paralisia cerebral. É quando a gente, principalmente no Nordeste, denomina uma pessoa preguiçosa.
Sim.
Ah, deixa eu ser aleijado, Fefito. Vai pegar esse copo de água pra mim. E associa isso também a alguém com deficiência física. Como se essas pessoas fossem preguiçosas. Quando, na verdade, não são. Também é muito comum quando uma pessoa quer uma vaga de emprego falar... Ah, eu consigo trabalhar, eu não sou aleijado, eu tenho duas pernas, dois braços, sim, duas mãos. E, gente, quem não tem uma das pernas, uma das mãos, também
trabalha.
Também trabalham. Só precisam de oportunidades para isso acontecer.
Nem todo mundo aprende tudo. Mas você acha que é preciso haver um estudo de linguagem para que esses erros não sejam cometidos? Já que os influenciadores, os criadores de conteúdo estão falando para multidões?
Muito importante esse ponto que você tocou agora. Ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Mas acredito que nós, como criadores de conteúdo, formadores de opinião, precisamos ter um mínimo de noção, porque nosso conteúdo acaba influenciando as pessoas. E a maioria do nosso público, pelo menos do meu, do seu, acredito, são jovens. E esses jovens serão o futuro da nossa nação. E a partir disso que eu procurei estudar mais sobre uma linguagem inclusiva. Sobre uma linguagem que não violente outras pessoas. Que não ajudem a perpetuar preconceitos, sabe?
Até porque errar, todo mundo erra. Insistir no erro, aí já é um problema.
E o melhor amigo é você ter humildade de reconhecer o erro. Poxa, meus conteúdos, eu não tô lá cancelando ninguém, não. Eu tô chamando pra aprender. A maioria deles são isso. Se for uma influenciadora com milhões de seguidores ou até mesmo uma apresentadora de TV,
sim,
eu não tô lá pra jogar pedra nessas pessoas. Eu tô convidando pra elas aprenderem e usarem da visibilidade que elas têm pra ajudar a compartilhar informação legal na internet, que, sim, eu acho que é o que falta.
Tem uma etiqueta para seguidores ou para outros influenciadores para lidar com PCDs? Pergunto isso porque talvez você passe por momentos de muita inconveniência no seu inbox, nos seus comentários ou até mesmo nas relações interpessoais. Pessoas que chegam já perguntando qual a sua deficiência, por exemplo. E nem todo mundo está confortável para falar sobre isso. Ou te tratando como um dicionário que precisa tirar dúvidas sobre qualquer expressão para usar. Tem momento certo para falar sobre essas coisas?
Claro que tem. Acontece isso muito com pessoas pretas, pessoas LGBTQIAPN+, e também com pessoas com deficiência. Acho que nós somos dicionários ambulantes, que a todo momento precisamos estar disponíveis,
sim,
a sanarem suas dúvidas, principalmente invadindo nossa privacidade. Se a pessoa nem te conhece, já chega perguntando, e aí, qual é o problema que tu tem? Primeiro que não é nem problema. A pessoa deve ter essa consciência. Deficiência não é problema. É uma condição,
sim,
que nós possuímos. Possuímos e não portamos. Porque também vem aquele rolê do portador de deficiência.
Sim.
Como se a gente estivesse portando um copo de água. Né? Vamos também aprender isso. E para você chegar a esse ponto de perguntar a deficiência de uma pessoa, eu acredito que seja a mesma coisa com a sexualidade.
Sim.
Você precisa ter uma certa intimidade, você precisa conhecer a pessoa e depois querer saber.
Talvez nem precise.
Talvez nem precise.
Porque você é amigo e pronto, você gosta da companhia, você não precisa saber determinados detalhes sobre a vida de alguém para gostar dessa pessoa.
Exato, e que a deficiência é apenas uma característica,
sim,
dessa pessoa.
Vem cá, como é que foi ganhar o primeiro dinheiro, hein? Como é que você percebeu, assim, que tipo, ih, agora vai virar negócio, o negócio tá virando. Como é que você resolveu profissionalizar esse rolê?
Olha, foi muito legal. Eu sempre pensei logo em investir nos meus conteúdos. Talvez pagar um editor, um roteirista, porque é importante. Porque a internet pede isso. Você não pode ficar na sua zona de conforto para sempre. A todo momento você precisa estar se atualizando, estar buscando novas formas de transmitir o seu conteúdo, né? Principalmente eu busco ter constância nos meus conteúdos. Eu não busco apenas conteúdos virais. Eu procuro, como eu falei, eu procuro ensinar. E para isso requer um planejamento.
Ivan, como é para você lidar com tanta gente te seguindo? Você deve receber muitas mensagens. E imagino que você tenha muita mensagem de carinho, assim. Você se preocupa em responder todo mundo?
Amigo, para mim é uma grande realização, porque eu cresci uma criança com deficiência. E muitas das vezes veio a questão da solidão, veio a questão de não ter gente para brincar comigo, de demonstrar carinho para mim. E agora, na minha fase adulta, eu recebendo todo esse carinho, fazendo algo que eu gosto, é muito gratificante. Eu recebo muita mensagem de mães falando que têm filhos com deficiência e não desacreditam. Eu até me emociono porque elas não desacreditam nos seus filhos por ver a minha imagem nos dias atuais, sabe? De um jovem com paralisia cerebral que venceu todos os desafios, não precisou superar a sua deficiência, porque eu não preciso dar um significado negativo para minha deficiência para conseguir tudo que eu quero. Eu posso conseguir com ela ao meu lado, sabe? É uma fonte de representatividade que nos dias atuais precisava de uma pessoa com deficiência empoderada, não aquela pessoa com deficiência contando uma história triste, contando uma história de acidente. Isso ficou para trás. A gente quer mostrar a nossa realidade de várias facetas, tanto os momentos alegres, mas também denunciar situações de preconceito, de capacitismo.
Você fala muito sobre... Fiquei emocionado. Você fala muito sobre situações de capacitismo em espaços. Você frequenta muito espaço de influenciador. Esses espaços estão todos preparados para receber PCDs?
Eu acredito com essa nova onda de influenciadores com deficiência, comigo, com a própria Pequena Lou, com vários outros, a gente está mudando esse pensamento de que esse espaço não era nosso. Esse espaço de lazer e diversão. A gente, para pisar o pé fora de casa, muitas vezes é barrado. No sentido de que não é nos dado a acessibilidade. E quando a gente expõe isso nas redes sociais, isso acaba gerando uma transformação social, sabe? Porque as empresas, os grandes negócios estão se comprometendo mais com a causa em nos receber.
A gente está falando de capacitismo e a gente tem um quadro aqui que chama A Primeira Vez Que... A gente foi rodar seu feed para achar a primeira vez que você fez um post, digamos assim, militudo, entendeu?
Nossa!
Um post sobre capacitismo. E a foto que a gente achou... Para você que tá no podcast, o Ivan tá com uma foto, gente, de barriguinha de fora, peito de fora, segurando a própria cabeça. Ele tá de óculos, tá usando uma bermuda, mas a bermuda tá bem baixa. Ele tá posando de gostosão. Fica a dica. Como você explica esse biscoito, Ivan?
Vocês precisam ler a legenda desse post. Literalmente, eu tava afim de desabafar, de falar que meu corpo era válido, que eu podia me amar do jeito que eu era, que eu não precisava me enquadrar aos padrões. Sabe que foi muito no início, essa foto.
Foi bem no início, por isso que a gente chama de a primeira vez que... Você olha pra essa foto hoje em dia e você se reconhece como a mesma pessoa?
Me considero que essa pessoa foi super necessária pra eu estar aqui hoje.
Tá.
Sabe, porque foi essa pessoa que tomou coragem lá no início, que praticamente ninguém dava apoio, e falou, não, eu vou me impor, eu vou me expor.
Que orgulho. A gente falou várias vezes de capacitismo, mas a gente não pode assumir que todo mundo que tá assistindo o meu Corre de Criador saiba o que é capacitismo. Então, acho que vale a pena a gente explicar.
Capacitismo, Fefita, eu sempre digo que é da mesma família que a LGBTfobia, que o racismo. É tudo uma família, todos são irmãos e irmãs, mas é uma família ruim, que a gente precisa excluir das nossas vidas. E o capacitismo é a violência exclusiva, direcionada às pessoas com deficiência. Sim. E vai muito além de violência física. Tem o capacitismo estrutural, capacitismo linguístico, o capacitismo médico, de sempre associar minha deficiência à doença.
Sim.
De sempre associar minha deficiência a algo ruim, limitante, sabe? E a gente tá cansado disso. A gente não quer ser especial por ter deficiência. Nós somos especiais por outros motivos, sabe? E a gente só quer ser naturalizado. Não diria nem normalizado.
Sim.
Porque ser normal também não é legal.
O que eu acho que é muito relevante da gente falar de diferença, e mesmo falar de capacitismo e de acesso, é as pessoas não estavam prontas para enxergar LGBTs, PCDs, mesmo pessoas pretas, embora todos existissem o tempo todo, ninguém tinha um olhar treinado para estar num shopping e perceber, nossa, só tem gente branca aqui. É, não tem PCD aqui? Não tem LGBT aqui, por exemplo? E eu acho que você, como um dos maiores representantes dos PCDs nas redes sociais, faz isso muito bem. Em que momento você percebeu que você é uma referência?
Nossa, eu fico feliz com essa grande referência de ser das pessoas com deficiência. Fico muito feliz de verdade. E eu acredito que esse espaço foi muitas vezes roubado, porque pessoas com deficiência sempre existiram.
Sempre.
Desde o início da humanidade. Porém, elas estavam escondidas. Elas estavam presas a esse conceito de normalidade, já que elas,
sim,
não preenchiam. E para isso, os próprios familiares, muitas vezes responsáveis, escondiam,
sim,
essas crianças, esses jovens, esses adultos. Mas nos dias atuais, eu me reconheço como essa referência, principalmente pelo meu corre de criador de conteúdo, né? Porque é nele que eu consigo ver a diferença que a gente tá causando.
Muita. Ivan, você é maníaco dos números? Fica olhando a quantidade de seguidores, a quantidade de like.
Meu conteúdo, pra ser bem sincero, não é aquele conteúdo viral que,
sim,
do dia pra noite vai ter milhões de curtidas, milhões de seguidores. Eu me preocupo com a rentabilidade. Eu procuro saber se tá dando efeito. Eu me preocupo principalmente com comentários, sabe? Se tá ajudando, se tá contribuindo para o processo educativo das pessoas.
Sim.
Mas a gente precisa também desligar dessa questão de números, desligar se tá alcançando...
É mais sobre a consistência do seu trabalho do,
isso,
que sobre número, número, número. Porque nem tudo tem número gigante e número não necessariamente se infere em qualidade.
Muito melhor se preocupar com a qualidade do que a quantidade.
Olha, você vai se preocupar com números agora, na verdade.
Tá.
Porque, menino, teve um problema no seu Instagram. Zeraram seu feed inteiro.
Nossa.
Não tem erro, perdeu tudo, perdeu todos os seguidores. Porque essa é a hora do quadro, só restam três. Você tem que indicar três criadores de conteúdo que você admire muito, que você acha muito legais. Você só pode seguir três agora, Ivan. Zerou o seu Instagram.
Ah, que dúvida cruel. Tá, vamos lá. Primeiro lugar, minha amiga... pessoa com deficiência, pessoa LGBTQIAPN+, a Vanessa Grão, ela é maravilhosa, nordestina também, super indico para vocês seguirem. Segundo lugar, o Davis, que também é uma pessoa com deficiência, cria conteúdo sobre a luta anticapacitista e é maravilhoso também. E terceiro lugar, que não podia faltar, a Luísa Pitanga, também mulher com deficiência. Acredito que esse trio, só de pessoas com deficiência, é importante reforçar para que a luta anticapacitista cresça,
sim,
cada vez mais. Que Ivan Baron não pode ser o único.
Não mesmo.
A
tem
chegar
que ter
lá.
Mais e mais.
A gente precisa estar junto.
Vamos escalar um junto.
Sabe?
Rafa Brunelli. Adoro o Rafa
também,
Brunelli.
Também, super sigo. Sigam também o Rafa. Necessário.
Pessoa com deficiência também, maravilhoso. Aulas
necessário.
Cria, só gente incrível aqui.
Sim.
Olha só, como é que vem a ideia dos seus posts? Você acorda um dia e, ai, nossa, me inspirei.
Eu tenho muito insight, sabe? Do nada, eu tenho uma ideia e eu não deixo ela passar. Eu já vou anotando. Pra amadurecer depois, porque não basta só a ideia, a gente precisa estudar.
Agora, olha só, você é desses que faz programação dos seus stories? Te pergunto isso porque a Boca Rosa foi flagrada fazendo uma programação.
Exato.
E você está agora no seu momento Boca Rosa!
Que honra!
Olha aqui, ó, a gente fez uma listinha de 8 coisas que criadores de conteúdo costumam fazer. Eu queria que você me dissesse com quais você se identifica mais, com o que você se identifica menos. Não precisa comentar todas assim, mas as mais marcantes, de repente.
Primeiro de tudo, como criador de conteúdo, fechar publis, né?
Ele quer o dinheiro dele!
Mas que se enquadrem ao meu perfil, não
Sim.
é qualquer publi.
Você escolhe bem?
Sim, bastante. Principalmente que se enquadre ao meu público, ao conteúdo que eu faço.
Então você pesquisa as marcas.
Não é qualquer coisa, né?
Tá.
Revisar contrato também é importante.
Você lê seus próprios contratos?
Com certeza. E responder comentários. Responder o feedback, tanto positivo quanto negativo, é necessário pra mim. Não faz sentido não fazer isso.
Olha, ele é disposto. Exato. Nem todo mundo se arrisca a responder feedback negativo, não.
Não. Quando não é agressivo, a gente responde. É. Mas quando é uma sugestão, super bem-vindo.
Tá. Então temos boas características disso. Mas pagar boleto, eu sei que você adora também.
É, claro. Porque
ninguém quer ter um nome no SPC, seu Ivan.
Boa, boa.
Ô, Ivan, que conselho você daria pra alguém que tá começando a criar conteúdo agora? Especialmente no nicho PCD. Porque eu imagino que hoje em dia tá tudo feito, né? Tem todos os nichos estabelecidos. E tem muita gente que quer começar, mas pensa, ai, mas já tem gente fazendo isso.
Não. Primeiro que a gente precisa botar na nossa cabeça que desistir não vai levar em nada, sabe? Ainda falta muita coisa pra gente descobrir. É, o Ivan Barão, ele não dá conta de tudo. Então ele precisa... da Pequena Lô, da Luísa Pitanga, do Davis, por exemplo, e de você que tá pensando em começar a criar conteúdo. Sabe, cada um tem sua maneira especial.
E sabe? Sua vivência, né?
E sua
cada um
vivência.
Passa por situações muito diferentes na vida.
Falou tudo. Eu acho que se eu tivesse não me imposto, não me amado em primeiro lugar, eu teria desistido. Mas eu fui lá, persisti. É, no início, os números não são nossos amigos.
Sim.
Dá um desânimo total, mas a gente precisa entender que a nossa mensagem é muito maior que isso.
E com esse recado, eu devo dizer que você foi o grande acerto no meu Corre de Criador, porque eu aprendi muito!
Muito
foi legal
obrigado.
Demais ter você aqui. Eu espero que as pessoas de casa tenham aprendido muito com você também.
Amém, assim seja.
Eu me emocionei, eu aprendi, eu ri. Gente... esse programa é uma delícia. E Ivan, eu espero que você aumente cada vez mais sua base de seguidores, porque o seu discurso é muito importante.
Muito obrigado. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de ser um aliado nesse assunto que muitas vezes é invisibilizado pela sociedade. E você e toda a sua equipe está servindo como ponte para isso.
Conte com a gente sempre. A gente é aliado. A gente está junto nessa. E você vai ficar junto com a gente no meu Corre de Criador, né? Porque tem mais influenciadores chegando. Perdeu algum episódio? Vai atrás deles. Tem muita gente legal que já passou por aqui. Tem muito aprendizado também. A gente se vê na semana que vem com mais um episódio. E você fica pela meta. Fica pelo UOL. Um beijo.